Você está ouvindo o Geekonomics Podcast, onde nossa racionalidade é questionada e a economia comportamental é explicada. Nossa verdadeira humanidade desvendada sem reservas e com a dose certa de ciência e reverência.
Estamos ao vivo, muito bem, estamos ao vivo, seja muito bem-vindo você nesse Geekonomics Podcast ao vivo aqui, estreando, a Vitória chegando aqui, estreando aqui o nosso novo formato. Olha, antes de mais nada, eu acho que cabe uma explicação, até porque os convidados estão atrasados, a Marcela também, como sempre, eu tô ajustando câmera, coisa de estreia, né? Então, o Gabriel já chegou por aqui, daqui a pouco eu vou chamar ele. É, mas, antes de mais nada, cabe algumas explicações. Enfim, então, vamos lá, quais são as explicações, né? Primeiro, a mudança de formato. Sim, a gente optou por mudar o formato, de fazer a nossa gravação ao vivo, e isso tem dois motivos principais. Primeiro, porque a gente acredita que esse deva ser um melhor formato, com um pouco mais de naturalidade, onde a gente vai poder interagir mais com vocês pelo chat, como a Vitória já apareceu por aqui dando oi. E tendo alguns momentos em que nós poderemos conversar com a audiência que está assistindo a gente ao vivo e que participe, que prestigie esses horários malucos onde nós fazemos nossas gravações aqui. Então esse é o primeiro motivo. A gente entende que essa história de podcast mudou muito o perfil nos últimos anos e a gente tem entendido que a conversa está sobressaindo sobre as edições. Então a nossa ideia é que a gente tem essa conversa aqui, da mesma forma como nós tínhamos antes, só que sem a necessidade de edições, de floreios e de outras coisas, porque o que importa realmente é o conteúdo. O segundo motivo e a segunda novidade, antes um aviso, né? Que independente de a gente estar gravando ao vivo aqui, transmitindo esse podcast e todos os outros no YouTube diretamente, a gente também vai continuar atualizando o nosso feed. Então vocês vão poder continuar acompanhando o Geekonomics Podcast normalmente no feed de vocês pelo Spotify, Google Podcasts, Apple e todos os outros agregadores de podcast da sua preferência, porque o nosso link de RSS continua ativo. Então você continua acompanhando o Geekonomics Podcast, as gravações, normalmente no feed que você assinou, mas para aqueles que querem ou que preferirem acompanhar assistindo a gente aqui gravando, no ao vivo ou também no vídeo, e aí essa é a segunda novidade, é que depois de muito tempo a gente agora chega oficialmente ao YouTube com todos os episódios, porque vocês também vão poder assistir direto no YouTube com o vídeo, ou se você não quiser ver o vídeo, você pode só desligar a tela do celular ou minimizar a tela do seu navegador e você vai continuar escutando a gente, o mesmo podcast, da mesma forma. Então, essas são as duas novidades. Eu queria já dar boa noite para a Vitória. Boa noite, Quintiliano, que chegou por aqui.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite mesmo hoje, né? Mas bom boa dia, boa tarde para quem está nos ouvindo depois. O novo formato, né? Vamos continuar com a tradicional, né? O nosso feed nos agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Apple, todos eles. Mas agora todos vocês vão poder ver nossos rostinhos lindos e maravilhosos, né, Matosinhos? Principalmente nós dois, né? Lindos e maravilhosos nós dois.
Alguns não tão lindos nem tão maravilhosos.
Fica a dúvida, mas a gente acredita, porque a gente tem autoconfiança. Não tá no limiar do se achar, mas a gente tá ali na autoconfiança no momento, né? E hoje nós temos um convidado muito especial, né? Muito especial, que já tá, inclusive, Matosinho, está divulgando nosso link para poder o pessoal nos assistir, nos ouvir. Lá no Instagram dele, ele é um cara muito fera, é daqui de BH também. Então daqui a pouco a gente fala o perfil dele, conta um pouquinho.
Maravilha, já já o convidado por aqui.
Ele é muito fera, um monstro do YouTube também, mais um.
Nós estamos com um delayzinho aqui, você que está ouvindo a gente está marcado para as 20 horas, a gente está com um pequeno delay, porque nós estamos aguardando a senhorita Marcela Marcato, que veio para hoje aqui, e o nosso convidado, que tá quase entrando, tá aqui no... É engraçado, vocês não estão vendo aí, mas a gente tem um backstage aqui, então eu consigo ver o convidado, ele já tá por aqui se preparando aqui, arrumando o cenário, no Corre Corre, falar um pouco da temática de hoje. Vocês viram que nós vamos falar um pouco sobre compras de risco. Já ouviu falar nisso? Compras de risco? Pois é, algumas compras envolvem alguns comportamentos de risco diferentes. Ah, ele aí. Vamos colocar ele na chamada.
Vou deixar o link aí.
Olha
ele
aí. Opa! Olha aí. Eu pego assim, desprevenido.
Ah, eu tava divulgando. Pera aí, deixa eu divulgar. Antes, vocês estão me
escutando bem? Oh, maravilhosamente bem.
Maravilha.
Salve, Denis. Chegando por aqui. Bom, a galera tá chegando. E vale... Ó, Marcela chegou também. Agora? Agora sim. Agora sim.
Tô no celular ainda, tá, gente? Tentando resolver aqui os problemas técnicos. Se eu tivesse um Gabriel aqui na minha casa... Pra eu desmontar as coisas todas e remontar e consertar, eu acho que não tava passando por isso.
A Marcela, não, hoje eu tenho que fazer justiça. A Marcela chegou na hora também, uma das raras vezes que ela chegou na hora.
É porque ela é boa de bolo, sabe, Gabriel? De maracujá, de laranja.
Chegou, mas com problemas técnicos. Mas tudo bem.
Geekonomics Podcast. Ciências comportamentais para o seu dia a dia.
Vamos começar o papo, então?
Bora.
Vamos começar o papo. Antes de mais nada, eu queria apresentar formalmente o convidado de hoje, que é o Gabriel. Eu vou pegar aqui a minha colinha, ó. O Gabriel, olha a descrição do cara. Além de ser youtuber, de ser um baita nerd, a gente já viu ali, o cara tem a Millennium Falcon aí e outras cocitas más. Você pode olhar no canal dele, vocês vão ver muito bem. Mas além de nerd, o Gabriel também é engenheiro mecatrônico. Cara, depois você vai explicar pra gente o que faz um engenheiro mecatrônico. Apresentador
não é
do canal...
Não é desmontar Game Boy.
Não.
Tranquilo.
Exatamente. Não é. Espero que não. Então, Gabriel Depinho é engenheiro mecatrônico, apresentador do canal Gabriel Depinho, mesmo nome dele. Aprendeu a dirigir num Fusca 89, tamo junto. Sabe Office 2007? Tá meio cringe. Já destravou muitos PS3 e é especialista em garimpar itens baratos de tecnologia. Essa história de garimpo, cara, é sensacional. A gente vai tratar isso mais aqui no detalhe, mas...
Quintiliano, porque caro que a gente tá adiando essa gravação, né, Quintiliano? Aí teve um dia que eu esqueci, teve um dia que vocês não puderam, e aí parece que eu sou um cara enrolado, mas não é de fato, muita coisa na cabeça. Mas hoje tava na minha agenda, a gente ia fazer essa gravação, que não foi gravação, né? Tá sendo ao vivo agora, né?
Ao vivo. Você tá tendo o privilégio de estrear o nosso novo formato, que é... O podcast ao vivo, a gente que eliminou massa, as edições. A gente entende que o formato de podcast mudou bastante, né, recentemente. Sim. Então, a gente tem percebido que esse formato de ao vivo, além de dar um pouco mais de naturalidade nas gravações, possibilita que a gente interaja em tempo real com o público. Não depende do cara mandar um comentário. Então, a gente viu aqui, algumas pessoas já foram entrando, teve o Alejandro que entrou aqui, o Denis, o Gabriel, a Vitória. Então a gente já pode dar oi, a gente já pode cumprimentar, pode falar, ler pergunta. Então a gente acredita que isso vai aumentar a interatividade, por isso a gente tá por aqui. No papo de hoje, bom, a galera que chegou, que tá vindo, aterrizando do canal do Gabriel, vale a gente dar um pequeno disclaimer. O Geekonomics fala muito sobre economia comportamental, então a gente tá muito interessado em comportamento humano. Tal qual o do Gabriel, que chamou muito a nossa atenção, principalmente nos vídeos que ele faz... dos garimpos. E aí, a gente pensando na temática desse podcast, óbvio que, como Geekonomics, né, a gente conversar com o Gabriel é um privilégio, tanto pelo lado geek como pelo lado Economics, né? Então, a ideia hoje era trazer um pouco dessa questão dessas compras, que são as compras de garimpo, que eu considerei ser uma compra de extremo risco, né? E a gente estuda muito essa história de risco em economia, tanto por assumir risco, comportamentos de pessoas que assumem risco e de pessoas que evitam risco. O Quintiliano, eu dei para ele o poder de administrador, aí ele fica competindo comigo no clique do mouse. Eu já tinha mostrado o Alejandro, ele mostrou de novo. Alejandro, você foi premiado. Manda um direct pra gente... que eu vou te mandar um brinde, cara, porque você apareceu duas vezes.
Ô, Alejandro, você vai ganhar um abraço do Matosinhos.
Duas vezes aqui, duas vezes. Aqui, ó, o Douglas Mombá, boa noite. Então, A ideia de falar, de trazer esse tema aqui, trazer o Gabriel, de entender um pouco essas compras do... que eu chamei de compras de risco, que o Gabriel traz no canal dele como sendo os garimpos, né? Muitas vezes ele compra coisas que estão com pequenos defeitos, coisas usadas, remanufaturadas. E eu achei isso um tema interessante, porque além de configurar uma questão de compra de risco, né? Que a pessoa assume o risco de trazer algo usado, algo que tem um pequeno defeito, isso é muito adequado para o momento atual do Brasil, onde a gente está vivendo uma questão de inflação galopante, incomodando bastante, não só por aqui, mas no mundo todo, e é onde as pessoas têm tido reflexo aí nas suas rendas, né? Perdendo o poder de compra, porque esse poder de compra, em parte, é corroído pela questão da inflação. Então, na prática, o nosso dinheiro vale um pouco menos, porque ele permite que nós compramos cada vez menos coisas, porque os preços estão em alta.
Então, e garimpar a ideia... é uma solução.
Garimpar, cara, é muito momento atual, né? Porque você fazer um garimpo de preço, e é engraçado como que no Brasil a gente tem alguns comportamentos que são muito, como que eu posso dizer? São muito característicos. Por exemplo, o pessoal compra muito carro usado, né? Casa usada, já parou pra pensar nisso? O pessoal compra casa usada, não tem muito problema quanto a isso. O mercado de carro usado tem toda uma sistemática por trás dele, tem avaliação, tem gente especialista em avaliar carros usados.
Tabela FIP.
Tabela
eu FIP. Eu tive uma ideia de fazer tabela FIP pra Mac velho, porque o que eu vejo de gente... Ah, o que eu vejo de gente anunciando o Mac de 2000...
Peraí, isso é muito inovador, peraí.
Essa ideia, galera, vamos fazer uma tabela FIP de Mac velho?
Não, iPhone velho, por que não? Tabela FIP de iPhone
pois
velho.
Pois é, o que eu vejo de gente me mandando direto, Gabriel, vale a pena comprar esse Mac 2011 por... R$4.000, eu falo, que isso, cara? Me ajuda aí, Dell, compra um Dell novo, 2021, 2022, por esse preço. Eu fiquei nessa ideia na última...
Ô, Gabriel, e dá pra você fazer uma coisa que é legal também, você colocar tanto a tabela FIP, mas colocar, tipo, os quilômetros rodados do computador, entendeu?
É verdade.
Então, por exemplo, você pode botar assim, ó, esse aqui já foi Uber e tá com 120 mil quilômetros rodado.
O Mac é o seguinte, é ano de fabricação. O ano de fabricação de tudo.
E ciclo de bateria.
Ciclo de bateria. Boa. Mesma coisa no iPhone. O cara vai ver lá, saúde da bateria. Aí, opa, 90%, 80%, tem bom preço ainda.
Ó, quem quer animar
aí pensa. E aí, pelo estado de conservação, você pode colocar que se ele já foi Uber, por exemplo.
Pode. iFip aí, ó. O Douglas, cara, o Douglas deu a melhor sugestão aqui. iFip.
iFip. iFip seria pronto. Massa aí, Douglas. Aí, vamos fazer uma parceria.
Gente, vocês já produtizaram o negócio, determinaram variável, já vão sair daqui a pouquinho com
MVP amanhã na rua.
Um product case, né?
Como é que chama isso? Estratégia ágil, Marcela, que amanhã a gente bota o MVP na rua e seja o que Deus quiser.
É isso.
MVP vai ser uma tabelinha no Google Sheets.
É isso.
Ô, Gabriel, e amanhã você já pode mudar a sua profissão. Startupeiro.
De o quê? Como é que é?
Startup.
Cara, mas eu trabalhei já em duas startups. Eu gostava muito do clima, sabe? De startup. Era muito massa.
Agora, conta uma coisa, Gabriel. Essa história do garimpo, você chegou nisso. Porque também tem uma questão, né? Como engenheiro mecatrônico, você tem algumas habilidades que não são comuns ao restante da população brasileira, né?
Eu não considero muito isso, não. Não, me conta.
Não, eu vi você restaurando outro dia, o que foi? Foi um iPod?
O iPod é sensacional, também. Cara.
O do iPod, eu falei demais para a minha pessoa, gente. Não...
Ô, Matosinhos, SSD no iPod, Matosinhos. SSD no iPod.
Me conta, não, agora conta, Gabriel. Você acha que, assim, tem um outro movimento também na internet, que é o do it yourself, né? Que vem crescendo muito. Tem um site muito legal que coleciona manual das coisas, manual de serviço, que muitas vezes a gente não... o pessoal não tá ligado nisso, mas você tem o manual do usuário e tem o manual de manutenção de muitas coisas.
Isso, sim.
A Dell, por exemplo, não sei se vocês já viram isso, mas a Dell manda, geralmente, quando você faz compra, eles mandam um PDF que tem tudo do computador, como abrir a tampa, como tirar o parafuso do chip...
Isso é legal, tanto é que a Dell é uma das poucas empresas, assim, eu não sei agora se a Lenovo mudou isso, mas eu sei que a Avell ainda não mudou, não, e eu acho um absurdo isso, que se você abrir para fazer uma troca de um SSD, você teoricamente perde a garantia. Claro que tudo é conversado, né? Dependendo do problema e tal. Mas
se você colocar de novo a peça, né,
galera? E tipo assim, eles têm alguns. Tinha antigamente, não sei se ainda tem isso. Por exemplo, tinha um marcadinho no parafuso que se você colocasse a chave, marcava. Então, se você mandar pro RMA da vida,
já
dá problema. Cara, isso é ruim pro consumidor, isso inibe o consumidor de comprar, porque querendo ou não, às vezes o cara quer comprar, fazer um upgrade de memória no futuro, saca? E isso às vezes acaba que inibe a pessoa de comprar. Eu acho que as empresas vão ser mais liberais nesse sentido, sabe? Igual a Dell, o Matosinho está falando, isso é muito bacana. E a Dell mesmo, eu nunca vi problema de gente que abriu para colocar um SSD ou trocar memória RAM e perder a garantia.
Eu mesmo, quando eu comprei um notebook, antes de eu comprar, eu pesquisei o modelo, fui no site do fabricante, entrei num chat e tal, tá salvo até hoje, porque esse PDF aí vale dinheiro. Porque eu tinha um HD, HD, ele veio com SSD bacana e tal, e eu tinha o slot. Vi, inclusive, o compartimento com os parafusos e tudo para poder fazer o upgrade. Uhum. Depois, eu não vou querer fazer o upgrade só daqui a um ano, não faz sentido para mim.
É.
Aí eu entrei em contato, os caras, não, pode fazer, se for isso, tá tranquilo, inclusive vem as peças e tal, para você fazer, colocar no lugar certinho, parafusar na carcaça.
Isso é muito legal.
Aí eu falei, pô, é honesto, porque você quer fazer uma troca para melhorar o desempenho.
Sim.
Agora, a gente tava falando sobre esse ô, mercado... Matosinho,
só uma coisa, olha isso aqui, olha aí. Eu não sei quem é.
Ah, sei.
Isso eu acho que é Regina Barroso. Eu acho, não é certeza, é minha tia. Deve estar vendo lá do interior.
Ah, que maravilha.
É porque minha mãe tinha perguntado se... Eu avisei agora à noite que eu tô aqui no estúdio, não tô em casa, né? Eu falei, vou chegar um pouquinho tarde. Aí lá, se tiver o link, manda o link. Aí minha mãe, com certeza. O que entrou no ouvido da minha mãe, ela espalha.
Assim. Ô, Gabriel, depois a Regina vai nos contar. Você me conta, pede pra ela me contar. Tá. Quem é esse? Pode ser meu pai, professor. Pode, não sei.
Eu achei que era parente do Quintiliano, porque não. A cara dele é convidar os parentes para elogiar
ele. Não, eu não faço isso. Eu já fiz, mas não faço mais. Já fiz. Eu assumo lá.
Eu lembro disso.
Mas, o Matosinho, você tinha perguntado sobre isso do garimpo. Cara, então, isso que você falou de, às vezes um produto usado vale muito mais a pena, questão, né, nosso dinheiro vale mais do que um produto usado. Mas na verdade é porque eu sou, o termo o pessoal usa às vezes, rato de OLX, né? Eu fico o dia inteiro olhando OLX, desde novo. Porque assim, desde que eu tava no colégio, eu queria às vezes comprar, eu sempre fui muito nerd. Então assim, eu sempre quis ter os videogames, ter as coisas. E eu não gostava de ficar pedindo demais. Então meu pai me dava mesada, eu ia juntando. O primeiro produto que eu comprei usado no OLX foi um Nintendo 3DS, que eu comprei em 2013. Mano. Eu tava no terceiro ano do ensino médio, né? E a gente tinha aula à tarde. No momento da aula à tarde, eu marquei no Shopping Diamond, que é um shopping aqui perto, que era perto do meu colégio. Fui lá, comprei com um cara e voltei. Cara, tenho meu 3DS até hoje, sabe? Por causa disso. Eu guardo ele com muito carinho. Então, desde o início, eu sempre olho o OLX. E na época do Play 3, igual o Quintiliano, eu falei com ele no Telegram, pra eu conseguir dinheiro quando eu tava na faculdade, sem estágio, eu destravava muito Play 3. E eu comprava muito Play 3 travado, destravava e revendia. Então, cara, minha aba era o LX o dia inteiro, sabe?
Saudade dessa época de destravar game.
Será que a gente falou do iFIP? Destravar é colocar farol de milha, roda de liga, é a mesma coisa. Você faz isso e vende mais caro, é isso aí.
Eu fazia muito isso. E destravava também de quem precisasse, né? Quem falasse, tô precisando destravar meu videogame, eu destravava. Eu tenho chip, inclusive, até hoje. Eu lembro que eu pedi meu pai emprestado, não sei se foi 150 ou 300 reais na época. E eu só sei que eu destravei dois videogames pra eu poder pagar meu pai. É um chipzinho que a gente tinha que desmontar o videogame inteiro, colocar na placa. Não, eu já perdi um videogame de um cliente, eita. Tive que comprar outro pra ele, porque o chip eu esbarrei na mesa quando eu tava gravando a BIOS do chip, perdi o Play 3.
Não, então, nessa linha de destravar, jailbreak no iPhone, você fez certeza,
fiz muito,
né?
Fiz muito, inclusive meu canal no início era só de tutorial de PSP, destrava de PSP. E jailbreak, né? Eu destravava, eu fazia jailbreak no iPhone, né? Pra poder instalar aplicativo pago de graça. Na época que nem tinha Apple Store brasileira aqui, né? A gente não conseguia, tinha que criar cartão americano, conta americana. Muita coisa a gente tinha que baixar usando essas lojas alternativas, né? E meu canal já foi muito, muito disso. Mas e na época era só uma diversão, distrair a cabeça. Aí quando foi ficando mais profissional, eu fui evitando de falar dessas coisas, né? Porque cada dia que passa o YouTube muda seus termos de uso. eu fiquei com medo de, né, perder o crédito por isso.
Agora, você acha que para alguns itens, assim, para alguns bens, assim, tem um preconceito no usado? E assim,
tem.
Eu vejo, por exemplo,
tem
eletrônico, iPhone, o pessoal não tá nem aí, né? O pessoal pega usado tranquilo, negocia.
Tem gente que tem muito preconceito com isso, sabe? Notebook, principalmente, o pessoal tem muito preconceito. Até carro mesmo. Cara, eu acho que assim, é tudo questão da sua cabeça, entendeu? Eu acho que se o produto estiver bom, você souber olhar, igual eu falo, eu já comprei um carro novo na concessionária e vou ser sincero, não tem tesão nenhum nisso. Você entendeu? Se você pegar um seminovo com um ano de uso, você economiza muito dinheiro e tem às vezes um carro na garantia com um ano de uso, com tudo certinho e vale muito mais a pena, entendeu? Tanto é que eu fiquei, e eu financei o carro, eu fiquei mais triste ainda, porque eu senti que o carro não era meu, eu fiquei lá pagando, quitei e vendi.
Não, até tem uma parada boa, assim, nos primeiros 10 dias que você tirou o carro, depois ele virou, já tá velho na tua mão.
Hoje em dia que tá diferente, né, que por causa da pandemia e por falta de semicondutor, falta de aço e tal, carro não tá tendo carro zero, né, então carro seminovo subiu muito a procura. A diferença tá pequena, igual tem um amigo meu, que não sei se tá aí no chat, o Coro, ele tava olhando um carro que novo tava, tipo, R$1.000, R$2.000 mais caro do que um seminovo com 5 mil quilômetros. Aí, no meu ver, não faz muito sentido, né?
Esses dois últimos anos aí, 2020 e 2021, né? E agora, 22, então indo pro terceiro ano. Uma coisa nunca aconteceu no país. Você vender carro mais caro que você pagou.
Sim.
Antes.
Sim.
E assim, e uma coisa que aí é parênteses total no assunto dos garimpos, né? A Receita Federal obrigou, curiosamente, esse ano, o Renavam obrigatório nas declarações para que ela conseguisse cruzar com o sistema do Detran para saber quanto você comprou, por quanto você está vendendo, para ver se você está tendo lucro e ela te cobrar o imposto.
Olha só, cara.
Isso nunca aconteceu, porque nunca foi uma preocupação, né? Sempre você comprava um carro, ele sempre depreciava. Agora Sim. Ele tá valorizando.
Ele, não, ele deprecia. Ele continua depreciando.
O
valor depreciando de mercado, continua. Mas ele tá valendo mais caro, né?
O valor de mercado é que tá mudando, né? Agora você vê como que as pessoas são razoáveis, né? A pessoa tá aceitando comprar um carro que ele sabe que teve que... Cara, esse assunto da Fipe tá mais do que batido, né? Então ele sabe que todos os automóveis usados estão passando por uma onda de alta de preço que eu não vou chamar de irracional, mas vamos dizer assim, ilógica, né?
Porque... Não, mas eu acho que é questão de... Olha o papo liberal doido aqui, eu não acredito na mão invisível muito do mercado, não, mas é meio que isso, entendeu? É o cara que vê que, putz, eu entro na Fiat hoje, eu quero comprar uma Toro. O prazo de espera é 80 dias. Eu sou um fazendeiro, eu preciso do carro para bater. Eu pago 5 mil a mais num cara que tá pedindo ali. E aí esse cara vira pro outro e fala: cara, vende minha Hilux, minha Toro por 5 mil a mais. Vende mais caro. É isso, entendeu? Eu acho que é meio oferta e demanda. Tanto é que tem coisa que não subiu muito. Por exemplo, Galaxy S20 FE. Eu indiquei hoje para uma amiga minha. Ele é um exemplo bom, que eu fiquei pensando nisso quando eu tava voltando da academia. Ele tá mais barato do que no início da pandemia. Hoje ela comprou um por R$1.800, se não me engano, ou está o mesmo preço. Porque tem coisa que o mercado não sofreu tanto, porque em abril do ano passado, quando as montadoras pararam, eles encerraram os contratos com semicondutores com todo mundo e hoje voltou para o final da fila. E o que aconteceu nesse meio tempo? Demanda de computador, webcam e notebook para home office fez assim, praticamente. E aí hoje os carros ficaram lá no final da fila para pegar os semicondutores.
Mas sabe uma coisa que me intriga? A gente teve uma parada abrupta na pandemia, né? De repente, Sim. lockdown. Ok. Uhum. E a justificativa hoje é que as cadeias de produção estão demorando a retomar os níveis de produção porque o consumo aumentou rápido demais.
Exato.
E eles não estão dando conta da demanda.
E também na China as coisas estão voltando a piorar.
Mas será que quando parou abruptamente, ninguém tinha estoque, não, gente?
Não, mas é isso que eu tô te falando. Quando parou abruptamente muitas coisas, o consumo continuou subindo de várias outras coisas, igual televisão, o pessoal começou a investir mais na casa, comprar geladeira nova e tudo mais, e principalmente notebook, câmera, essas coisas, não parou, saca? Não parou.
Em relação a isso, eu tenho mais uma dúvida, assim, além da do Matosinhos, que é: ninguém tem operação preparada para dar um punch de incremento,
pra zerar,
conseguir,
né?
Voltar,
Exato, zerar.
É, tipo assim, vamos zerar a fila, vamos dar um punch de produção, zerar a fila e reestabilizar pelo menos algum setor.
É, aí isso...
É, eu acho que tem setores que estão impactados ainda por guerra da Rússia, é, Ucrânia, blá, blá, blá.
É, isso.
Mas assim, como pandemia, assim... Já tem um ano que a gente praticamente já voltou a operar, ainda no ritmo normal, mas já voltou a operar.
Eu até aceito a narrativa. Não, se tivemos choque de oferta, estamos tendo um problema agora de choque de demanda. Muita demanda, muita... Até aceito isso. Agora, vamos combinar. Não acho que era para tanto reflexo igual a gente está tendo. Eu acho que no Brasil, cara, o mercado de automóvel é uma parada muito doida, né?
Sim.
Que, tipo, não importa a crise, não importa nada, a turma tá trocando de carro. Seja Sim. usado, seja zero.
É, eu vi um estudo que foi um dos melhores investimentos de 2021. É. Comprar um carro início de janeiro e vender em dezembro é 20% de ganho. Olha que sucesso.
Igual o meu amigo Cura, que tá aí na live, ele tá falando, Onix LTZ início de 2020 custava 66 mil. Hoje em dia custa 90. Então, assim, praticamente o mesmo carro, às vezes até perdeu algumas coisas. Mas eu acho, cara, que assim, como outros lados do mercado manteve, né, o preço, às vezes até diminuiu, é tudo questão de oferta e demanda. E principalmente quando as coisas estavam começando a melhorar. A China estourou de novo lá, que eles estão com a política Covid zero, então tá lockdown cabuloso lá, tá demorando de novo para vir material e tudo mais. E também teve o caso da guerra, né, que avacalhou. Mas
eu vou trucar você levemente, assim, tipo, eu acho que sim, é oferta e demanda, mas vamos lá, posto de gasolina, tipo, o barril de petróleo subiu agora, daqui a 2 horas tá todo mundo reajustando o preço da bomba.
Aí, ó, esse cara e por não... isso, olha o que o João colocou pra gente, comprar um galão de gasolina e guardar na garagem, e depois vender, ótimo investimento.
É, tá uma boa. É, cara, e isso da gasolina, outros 500, igual eu fui para os Estados Unidos, deve ser 2 meses, e lá a gasolina não dobrou, não, ela quase triplicou, entendeu? Então, se a gente acha que nossa gasolina tá cara aqui, mais uma vez, não tô defendendo nada, não, eu acho que devia baixar tudo. Mas é porque tem um país lá que tá pior. Ah, mas lá o salário mínimo e tal, eu não quero entrar nesse argumento, entendeu? Só tô falando que, assim, isso é algo que, igual o Matheusinhos falou, igual vocês falaram, o mundo inteiro tá sofrendo essas consequências, entendeu?
Tanto é que o alto maior nos Estados Unidos é 8% de inflação em dólar, meu amigo. Isso aí, ó. Isso
é puxado,
aí,
hein?
Esfola o cidadão. Esfola.
É. Agora, Gabriel, os garimpos você faz muito tempo, né? Assim,
sim.
Tem quanto tempo que você começou? Claro, teve o seu Nintendo DS e tal. Mas, assim, profissionalmente, entre aspas, quando que começou essa?
O primeiro vídeo que eu produzi sobre isso, na verdade, foi uma época que o canal estava muito ruim de visualização, muito ruim mesmo. E eu acho que sempre que a gente passa por um momento ruim, é que a gente tem que se reinventar, né? Pensar outra coisa, fazer algo diferente. Eu via muito canal gringo, e lá é muito comum, como é que chama? O pessoal fica de madrugada no eBay tentando leilão. Lá é muito comum, a gente não tem isso, né? Antigamente no Mercado Livre até tinha, nem sei se tem hoje mais. E o pessoal dava leilão, comprava MacBook, comprava notebook antigo e fazia todo um vídeo restaurando. E eu via que eu ficava tipo, 30 minutos assistindo aquilo, sabe? Pra mim era um relaxar, saca? E eu falei assim, cara, eu vou começar a fazer isso. E aí eu fiz um MacBook White. E aí eu não sei se eu fui o primeiro, mas de fato o vídeo estourou até um blog bem grande sobre Apple, que chama Mac Magazine, repostou meu vídeo, falou assim, ah, youtuber mineiro... transforma um MacBook de R$400 em um computador usável hoje em dia. E eu acho que foi muito legal. E muita gente viu, cara, eu posso ter um Mac. Porque às vezes eu não posso pagar R$7.000 um Mac, mas eu posso pagar R$400, posso pagar R$500, desmontar ele, arrumar outra coisinha. E eu recebo muita mensagem, que eu acho muito legal no Instagram, falando assim, cara, graças a você, eu comprei meu Maczinho usado, comprei meu MacBook Air, seguindo as dicas lá. E isso eu acho muito, muito massa mesmo.
Ô, Gabriel, mas assim... Um ponto interessante, cara, que eu reparei nos seus vídeos, assim, é que muitas das vezes você tem que fazer um pequeno ajuste, né, uma upgrade até Sim. leve, para poder fazer o computador voltar.
Claro.
Em algum momento, você pensou em fazer isso para poder fazer um novo computador, por exemplo? Então você pegar peças ali, pegar outras peças aqui... E de um Frankenstein sair um terceiro? Ou, em algum momento, você já fez isso ou não?
Não, muita gente já me deu essa sugestão para fazer de notebook. O problema é que a arquitetura desses computadores é algo muito difícil de mexer. Eu já fiz de desktop, comprei dois lá do LX e montei um, saca? Só que de notebook eu nunca tive essa vontade. Eu acho que já entra numa eletrônica de potência que eu não entendo muito, não. Entendeu? Mas eu acho que ia ser sensacional. Ia ser um vídeo que não tem. Entendeu? Ia ser um vídeo simplesmente que não tem.
É, talvez pegar dois do mesmo modelo, né?
É, exato.
Dois, três do mesmo modelo, um com a tela zoada, o outro com a, sei lá, com o teclado esquisito.
O notebook você pode abrir e pode funcionar como desktop também, pô. Porque o que o Gabriel falou é verdade. Muitas vezes falta espaço, né, pra você colocar, trocar uma peça no notebook por causa da arquitetura. Uhum. Mas se o cara quiser apelar de verdade mesmo, tipo assim, ah, resolvi criar uma máquina maluca pra minerar criptomoeda, que teve uma época que estava na moda, né?
Outra coisa, por exemplo, placa de vídeo. Preço de placa a gente está descendo devagarinho porque muitas moedas estão mudando a forma de minerar, oferta e demanda, entendeu? Antes uma placa de vídeo, essa placa de vídeo aqui, ó, tá embaixo de um Play 3 Fat, nossa, esse Play 3 aqui é pesado. Essa placa de vídeo aqui, às vezes o pessoal vende ela por 3 mil reais, entendeu? Isso é uma RX 580, uma placa antiga pra caramba, mas que tem muito valor para mineração porque ela tem 8 GB de VRAM e consome pouco até, sabe? E ela já tá baixando de preço, você entendeu? Então, assim, é algo que eu fico muito de olho de garimpo também, entendeu?
É, isso aí. Mas então, agora me conta uma coisa. A gente sabe que você compra... você é o garimpeiro oficial da OLX aí no YouTube. Só pechincha. Agora, e as roubadas, cara? Me conta. Tipo assim, você já caiu em roubada? Tipo,
já, é porque a gente gosta de perrengue também. A gente gosta de saber os perrengues também.
Já comprei iPhone roubado. Primeiro iPhone que eu comprei no LX foi roubado. Como que eu soube disso? Quando eu taquei um chip nele, ele bloqueou.
Pô, podia ser pior. Podia ter batido a polícia na sua casa.
Não, aí eu levei ele, né, pra uma delegacia. Não tinha nenhum BO dele nem nada, só que ele tava bloqueado com... Como é que fala? É blacklist, né? O e-mail dele tá bloqueado. Fiquei puto, chateado pra caramba. Joguei o trem fora. E o que que acontece? Depois eu descobri, lendo, que quando um celular tá bloqueado no blacklist, no e-mail dele, às vezes ele funciona normal. Pega sinal, inclusive. Só que depois que você faz uma ligação, às vezes de alguns segundos ou um minuto, aí que ele vai mandar o sinal pro operador. E foi justamente isso. Eu cheguei em casa, liguei pro meu pai, tá falando que vai morrer o celular. E sumiu o sinal. Caramba. Ele bloqueou. Então, a gente aprende com os erros, né?
Que aqui, o Gabriel, a gente não gosta de saber das cachaças que bebe, mas também dos tombos que toma, né?
É, lógico, já.
É, inclusive, ligando com o comentário aqui do Milton, ó. Só não pode parar o alambique da Sambicana lá em Sabinópolis.
Essa não pode mesmo, não. Essa é cachaça.
Não pode, não pode. Essa eu conheço e não pode.
Mas então, eu queria entender, o Gabriel, porque assim, uma das coisas que chamou atenção pro tema dessa conversa é que geralmente as pessoas não costumam correr risco ou costumam evitar risco em algumas compras, né? Assim, o cara vai na certeza, principalmente se é uma coisa que a pessoa quer muito, né? Tipo, eu quero comprar um MacBook. Muita gente nem chega a cogitar comprar um usado, alguns por preconceito, outros porque, pô, sei lá, o cara acha que pode queimar mais rápido, pode vir com defeito, que usado é pior e tal. No seu caso, cara, como que você quebrou esse estigma, assim? Tipo, você sempre foi de boa com isso? Ou tipo assim,
Não, sempre fui de boa, cara. Nunca tive esse preconceito assim, não, porque eu acho que eu ganho mais, sabe? Entre pegar um iPhone novo e conseguir pegar, às vezes, um mais top semi-novo, eu prefiro ir. Mesma coisa do Mac. E nesse tempo eu tava usando o Mac pra trabalhar, que durante muitos anos eu editei usando Final Cut. Então, sempre era melhor pegar um computador mais porrada, né? Os 7 da vida e tal. E mostrando que, justamente, esses Macs são um tanque de guerra, entendeu? Se você souber comprar um praticamente intacto de carcaça, que não levou muita queda nem nada, são computadores que, mantendo uma manutenção legal, trocando a pasta térmica aqui e ali, dura uma vida e mais 6 meses, né? Igual meu pai gosta de falar, sabe? Então, assim, isso é algo que não tem problema. E o pessoal foi justamente perdendo esse medo. Você entendeu? E, cara, é impressionante. A gente tá falando de mercado, eu lembrei de uma coisa. Eu tô com isso daqui, com um iPod desse aqui, ó. Um iPod Classic, inclusive, eu coloquei
essa,
um
SSD. Essa restauração foi incrível.
É, eu coloquei um SSD, ele tá transparente. Eu vi um comentário no Mercado Livre que eu rachei de rir. um cara tava negociando esse iPod aqui, e o cara tava pedindo R$800. Aí uma pergunta, né, falou assim, foda o vídeo do Gabriel de Pinho, que antes valia 200 conto, agora todo mundo quer comprar. E aí eu falo, não, cara, eu acho que não é isso, mas também não vale pagar R$800, não. E nos vídeos mesmo eu falo. Mas que antes o mercado de... Muita gente tinha preconceito com esse mercado de usados. E no final do dia não precisa ter, entendeu?
Ô Gabriel, você acha que tem a ver com a questão da garantia?
Pode ser sim também. É igual quando eu recentemente eu fiz vídeo de um garimpo de um Ultrabook da Dell. Eu falei, cara, uma das grandes vantagens é que esses computadores Windows, eles valorizam mais que Mac, isso é um fato. Agora que a gente tá vendo o mercado segurar mais a onda, principalmente dos notebooks gamers, porque é o que eu acredito, aí eu já não sei. Montar desktop ainda tá muito caro. Notebook gamer hoje em dia, você monta um notebook gamer com, às vezes, R$4.500, você compra um Acer Nitro. Com R$4.500, você não monta o mesmo hardware num PC, com monitor, com caixa de som e tudo mais, saca? Então, notebook gamer segura muito a onda, mas ultrabook não. E eu comprei um ultrabook pro meu primo por, tipo, R$3.200. O computador tinha um mês de uso, com nota fiscal e garantia até o ano que vem, entendeu? E aí, muita gente até no comentário falou, caramba, eu não tinha pensado em olhar esse modelo específico. Saca? Então, assim, eu acho que tem que saber garimpar, tem que saber procurar, que dá pra achar muita coisa boa ainda.
Ô, Gabriel, e quando você vai conversar com...
Deixa a Marcela falar aqui, Tilly.
É, a Marcela tava quase falando.
O pessoal
tá com
do
mãozinha,
chat
tá com a mãozinha.
Tá pedindo
tá mãozinha,
pra ela falar aqui, o Douglas tá incomodado.
É, até o Douglas falou. É.
Não, eu queria falar que é o seguinte, eu sou o oposto dos três juntos. É, e pra mim, garimpar é um martírio. Porque assim, e aí essa era exatamente a pergunta que eu queria fazer. Tem uma questão que é, há um mínimo de conhecimento que você precisa ter para tomar o risco.
Claro.
Você precisa saber que a placa que você vai comprar é A, B, C ou D.
Claro.
Eu não faço a menor ideia. Então assim, é óbvio que quando a gente fala de garimpo, e eu queria ouvir um pouquinho da sua fala, Gabriel, é, qual é o conhecimento mínimo que é necessário para você não tomar um risco que é casca de banana total?
Não, legal, legal. É, olha, eu acho que, igual eu falei, os erros que eu fui cometendo, eu sempre gosto de passar isso para vídeo, eu não tenho vergonha de falar. Igual amanhã, inclusive, vai sair um vídeo, eu tô restaurando esse carinha aqui, ó, que é o primeiro iPhone de todos, e eu comprei ele também usado, tava com o display estragado, e eu comprei a peça, fui trocar, arrebentei o cabo. E aí eu vi que esse iPhone específico tem uma cola no flat que você não pode puxar ele, que eu não sabia. Então, sempre que eu... E aí o vídeo vai ser amanhã falando desse erro. Então, sempre que eu vou fazer um garimpo, independente do computador, que seja igual, eu fiz um garimpo do Dell. Eu falei, galera, Dell é bom a gente olhar a dobradiça, que normalmente é onde os computadores mais estragam, é na dobradiça da tela. Mac seria o quê? Como é de metal, é alumínio normalmente, se tá amassado, vesículo de bateria, que é muito legal a gente ver para ver como o computador foi usado, e principalmente retirar o iCloud da pessoa para não ter problema depois. E sempre nos vídeos eu sempre faço roteiro, né? Pra deixar algo bem mastigadinho, assim, pra pessoa ter confiança de comprar. Entendeu? Ter confiança de sair, mandar uma mensagem pra pessoa. E eu sempre falo, galera, encontrar em local público. Um shopping, igual. Eu tô com um notebook gamer aqui, deixa eu pegar pra mostrar pra vocês, que é um garimpo legal.
Eu vou fazer um link. Eu vou fazer um link com a sua pergunta, Marcela. Só pra aproveitar o gancho, Gabriel, enquanto você saiu. Um
claro.
Segundo, eu vou complementar a pergunta da Marcela. Eu ouvi uma vez, não sei se é mito, que equipamento eletrônico é o contrário, muitas vezes, do que se pensa. É, quanto mais você usa, mais aumenta a vida útil dele. Porque, cara, é componente eletrônico que está trabalhando. Se você Sim. hiberna o cara por muito tempo, aquelas engrenagens, aqueles circuitos que estão ali, estão mais sujeitos a coisas como umidade, deterioração, sujeira e por aí vai.
Cara, isso é muito fato em alguns componentes, tipo, CI não vai ter muito problema, esses, tipo, processador e tal, mas igual, capacitor tem vida útil, de temperatura influencia muito, porque capacitor segura carga, né, e ele tem umas membranas internas, até que esses são muito novos, inclusive um dos problemas maiores desse Play 3 aqui, antigão, é um capacitor, que eles usavam um capacitor muito antigo, que o pessoal achava que era com o tempo que estragava, mas não. É por quantidade de uso. Então, esse meu Play 3, ele é muito pouco usado. Eu ainda não troquei os capacitores dele, mas ele funciona bonitinho, saca? Mas isso depende muito do caso, entendeu? Isso depende muito do caso. Eu acho que isso não é algo que eu conseguiria mensurar, não, sabe? Pensando assim...
Tipo assim, não é verdade para todo caso, né? Só para algumas coisas, né?
Exatamente. Igual, eu tenho um MacBook aqui que é 2008 e funciona ainda perfeitamente. Às vezes, amanhã, eu ligando ele, pode estourar um resistor lá dentro e ele morrer. Mas não é algo que eu consiga mensurar certinho, entendeu?
Ó, Gabriel, família chegando aí, ó.
É, minha tia chegou aí, ó.
Gabriel, eu queria te fazer mais uma pergunta. É, quando você compra esses aparelhos e você mesmo reforma, né? Assim, você tem uma habilidade, você tem um conhecimento sobre. Vou dar um exemplo. Eu geralmente sou uma pessoa que gera oportunidade para você, porque eu compro e detono e falo, não me serve. Porque eu não sei, eu não entendo, eu sou, sabe assim, não tenho esse conhecimento. Existe um mercado ou outras pessoas com esse tipo de experiência que a gente possa dizer, é seguro, eu posso deixar, posso fazer, posso tentar o mesmo garimpo? E se eu não tiver a habilidade do Gabriel, eu tenho por onde correr?
É, eu acho que se você comprar um produto usado de uma loja, a loja tem que te dar garantia, né? É igual carro. Muita gente prefere comprar carro usado de loja porque, por lei, eles têm que dar 3 meses de mecânica, câmbio e motor, né? Mecânica básica do carro em si. Eu acho que se você for... Igual tem muita lojinha que vende iPhone, que às vezes pegam um usado na troca e vende o outro da pessoa. Normalmente eles dão 3 meses de garantia. São coisas que não dão problema, né? Mas pelo menos a pessoa que compra fica, mais tranquilo. Se der pau amanhã, eu volto lá na loja e pego o outro, né?
Se eu quiser topar um garimpo, qual pessoa teria a sua habilidade para consertar se eu não puder?
Ah, não, mas aí teria que procurar algum técnico.
Você tem que garimpar o técnico.
É, tem que garimpar o técnico, é outra coisa que está difícil ultimamente.
E aí, nesse contexto, vale a pena? Será que o garimpo vale a pena? Porque no seu caso, assim, o que eu vi do seu conteúdo é que super vale a pena para você. Você compra uma parada com um custo muito baixo, você sabe o que fazer com as peças e você mesmo vai lá e trata o negócio, põe ele de pé e vivo de novo. Aí, vou dar um exemplo, eu sou uma porta para esse tipo de coisa. Se eu pegar um equipamento para comprar a peça e ainda levar para o técnico, no fim das contas, a conta vai fechar?
É, aí depende muito do quanto você pagou, de quanto custa a tela. Igual muita gente me pergunta, tô querendo comprar esse MacBook com a tela quebrada. Cara, a tela é a última coisa que eu trocaria no MacBook. É mais caro que a placa-mãe, muitas vezes. Entendeu? Porque além de ser vidro, o frete do AliExpress vai ser muito caro e o risco dessa tela chegar é enorme, né? De vir do outro lado do mundo e não quebrar. Então, tem coisas que eu não arriscaria. Agora, por exemplo, carregador não é original. Isso é um problema que desvaloriza um equipamento em R$400, R$500, que é o preço de um carregador. E eu falo, eu não uso computador sem carregador original. É igual carro com pneu careca ou sem freio. É o que segura seu computador, é o carregador. Se tiver uma descarga e o carregador não aguentar, vai queimar seu equipamento. Normalmente é o carregador que tem que queimar, depois é a bateria e depois é a placa-mãe que tem que tomar o choque. Entendeu?
Agora, ô Marcela, vou te dar um depoimento aí, que você tá ansiosa aí, querendo comprar usado. A Marcela já abriu o LX e tá ali.
É,
já tem uma meia dúzia de favoritos que ela marcou e tá querendo comprar e tá com medo.
Só vocês saberem, eu tô no celular, aqui, ó, a teclinha do meu computador já.
Ela tá querendo só que alguém dê uma forcinha pra ela efetivar a compra lá.
Ela deu um exemplo da tecla, desculpa te cortar, Matuzinho, só pra eu não esquecer. Ela deu o exemplo da tecla. Um teclado de um MacBook custa R$120. Aí você fala, pô, vou então comprar um MacBook e abaixar R$120. Só que tem que desmontar o computador todo. E isso, o técnico vai te cobrar uns 300 conto. Então, ao invés de você dar uma canelada no cara...
Que é Mac também, né?
Não, não só o Mac. Por exemplo, um Lenovo da vida, porque normalmente esses computadores hoje em dia... Deixa eu pegar esse daqui. Você abre a tampa de baixo. Então, quando você abre a tampa, a placa-mãe fica, correto? A placa-mãe fixa no teclado. Então, para você tirar o teclado, você vai ter que tirar a placa-mãe. Entendeu? Vai ter que desmontar o computador inteiro. Então, não é uma manutenção barata. Então, assim, eu não indicaria. Se você não quiser dor de cabeça, eu não compraria um Mac com problema no teclado para trocar. Sabe, se você não quer ter muita dor de cabeça, pega sem carregador da vida, um carregador paralelo e pronto, sacou?
Sabe qual é a chance de dar uma cagada generalizada se eu for tentar um negócio desse? É de 100%.
Não, ó, eu vou te dar um depoimento.
Abri o LX aqui, já até fechei, peraí.
Eu comecei nessa história aí há uns anos atrás. Sabe custo afundado? Sabe custo afundado? Uhum. Custo afundado é quando você você abrir mão de uma despesa que você teve, ou você, tipo, continuar andando, largar para trás, realizar o prejuízo, entendeu? Esquecer que você pagou e aceitar que você já se lascou e seguir em frente.
Fiz isso no iPhone. Aceitei que paguei a tela e comprei outro.
Me lasquei e vamos lá. Mas olha só, eu tive um episódio desse, Marcela, você falou... Eu também não tenho muita habilidade, apesar de ser geek, eu também não tenho muita habilidade mecânica, não. Eu sou meio grande, a minha mão é muito grande, tenho dificuldade com essas coisas pequenas. Na época...
Isso na minha terra, Gabriel, que é a nossa, né? É, isso é um desajeitado.
Isso aí. É isso. Aqui é diferente. Mas enfim, aí, o que eu fiz na época? O Gabriel vai lembrar disso. Eu tinha um BlackBerry daqueles que tinha bolinha, que era o Scroll. Ele tinha um Scroll de bolinha.
Sim.
E cara, bolinha, fato. Vai estragar, não tem jeito. Aí, cara, eu adorava o celular. Tipo, eu acho que não foi o primeiro smartphone que eu tive. Eu tive um Nokia, que era um quadradão, assim, horroroso na época, que era Dumb Phone. Não, era Dumb, não era Smart, era Dumb. Mas enfim.
É o N95?
Não,
o N95 é top. N95
é top, é. Não, era um Nokia lá atrás. Cara, ele era quadrado, pra você ter ideia. Design zero. Mas enfim. E aí, nesse BlackBerry, eu gostava tanto do celular que quando o meu scroll deu problema, eu comprei o scroll no Mercado Livre. E aí, Marcela, vai o depoimento. Eu já tinha perdido o telefone.
Já tinha aceitado.
É, eu falei assim, quê? Vou pagar então mais esses R$40 pra correr o risco de conseguir arrumar. Entendeu? Porque o risco, nem sempre, o pessoal tem um problema com isso, nem sempre o risco é negativo.
Não,
risco também pode ser positivo. Eu tenho o risco de consertar o negócio tá quebrado. Entrei no YouTube, achei lá uma meia dúzia de vídeos explicando como trocava o scroll. Falei, comprei o scrollzinho, cara, foi muito barato no Mercado Livre, porque aquilo não pesa, né? É um negócio assim, veio frete quase de graça. Quando chegou, sentei um dia, liguei uma musiquinha, peguei um refrizinho com gelo, coloquei ele ali em cima do paninho e comecei a cirurgia. Cara, e eu consegui trocar o scroll do BlackBerry no final da escola. Funcionou.
Que isso, cara.
Passou um tempo. A minha cunhada acabou usando. Eu passei pra ela. Ela usou ainda algum tempo sem dar problema no scroll.
Marcela.
E é isso.
Só pergunta. Quando a gente falou... Eu acho que ele vendeu o BlackBerry pra... Eu acho que ele vendeu.
Se as minhas cunhadas... As minhas cunhadas não assistem a minha live. Eu não tenho tanta popularidade igual o Gabriel, assim, na família. Mas aqui, ó, a tia Dulce também já chegou, ó. Mas eu não consigo... Ô, tia Dulce, boa noite. Eu não consigo que a minha família dê audiência pra esse podcast. Em todo caso, se você convidar as minhas cunhadas pra dar depoimento aqui, cara, eu nunca vendi um celular. Salvo engano, teve
fica
um que eu vendi.
Fica
um,
a dúvida.
Não, um. Um foi um iPhone que eu vendi. Fora isso... Eu troco aqui em casa é o seguinte,
Marcelo, tem uma cascata. Um foi o iPhone, já começou a entregar, ó.
Tem uma cascata, não, tem uma cascata aqui. Aqui em casa tem uma cascata. Eu sou o early adopter da tecnologia. Geralmente, eu pego. A minha esposa tá logo abaixo na hierarquia, ela pega primeiro. Depois da minha esposa, pega minhas cunhadas. E aí vai pegando, entendeu? Pega uma cunhada, depois passa pra outra.
Você gosta de pegar, tá pegando mal.
Não, pego o eletrônico, Marcela.
É a quinta também série da Marcela, o espírito quinta da quinta série.
Forever.
O dela quinta é muito aflorado.
Eu não resisti à piada horrorosa.
Mas isso é algo legal, porque você, em vez de estar gerando lixo, você está reciclando indiretamente o celular, né?
Não é
a mesma coisa. Antigamente era do meu pai que passava para mim, né? Hoje em dia é o meu que passa para ele. Então eu tava com o iPhone 12, ele tava com o XR, eu passei o 12 para ele, já que eu voltei pro Galaxy, né? E o XR que tá aqui vai passar para minha mãe. Eu só tô enrolando, porque eu tenho que fazer um vídeo sobre ele, eu tô enrolando isso.
Gank perfeito, pera, Quintiliano. Gancho, eu tô jogando muito videogame, cara.
Tá.
Gancho perfeito pra você responder a pergunta do Bruno aí, Gabriel.
Ele tá esperando.
O Bruno tá perguntando por que você saiu do iPhone pro Android.
Pelo mesmo motivo que eu saí do Mac M1, né? Quando lançou o MacBook com chip M1, primeiro, o computador é fantástico, não esquenta nada, a bateria dura pra caramba, tem performance de um Core i7. Só que eu me sentia limitado. Né? Então, assim, eu vou muito pro interior, eu gostava no meu antigo Mac, tem uma partição com Windows para jogar meus jogos. Então eu tava lá na casa da minha avó, levava o mouse, jogava um Age of Empires, um Counter-Strike com meus amigos, isso me divertia um pouco, à noite, quando o pessoal já ia dormir. E a partir do Mac M1, por ser ARM, eu não conseguia instalar o Windows. Então isso me limitou. Então eu via que eu tava sendo um equipamento só para trabalho, né? E aí foi por isso que eu voltei pro Windows. E a mesma coisa, eu voltei pro Android. Eu sempre gostei de Android, eu sempre gostei de mexer, de instalar emulador, de poder mudar o tema, de fazer essas coisas. E no iPhone, eu não podia. Beleza, o iPhone funciona lindamente, cara. Pra quem para quem não gosta de mexer, para quem não gosta de usar, o iPhone é o melhor celular de todos para isso. Mas para eu que gosto, que instalo isso, instalo aquilo, testo emulador, testo essas coisas, eu prefiro o Android. Eu tava esperando sair um Android com uma câmera muito boa para eu usar no Instagram, para eu poder trabalhar, para eu voltar. Eu tive um Galaxy S8, tive um S9, um S10. Aí eu não gostei muito do S20, do S21. E aí quando lançou esse carinha aqui, que é o S22, que eu tô com ele já tem uns 5 meses, sei, 4 meses por aí. É, 4 meses, eu acho. Eu voltei. E tô gostando demais da troca. E o pessoal fica com uma guerra, né, de fanboy, igual o Xbox, o Sony e tudo mais.
De verdade.
Apple e o Windows. Mas, cara, o importante é, você tá gostando do seu, tá usando, tá te atendendo bem? Azar, entendeu? Tipo assim, muita gente falou, pô, mas seu computador, você poderia comprar um M1, né? Hoje eu tenho um Lenovo, né, que eu tô testando, que a Lenovo me emprestou. Com esse valor dessa máquina, você podia comprar um M1. Isso é, só que no M1 eu não saio do editor de vídeo e jogo um GTA V. Qual que é a vantagem?
Cara, essa parada do game sempre me pegou com a Apple, assim. Tanto que eu uso o notebook Apple hoje exclusivamente para trabalho e tem uma causa. Porque para quem viaja muito, a Apple ainda tem um confortozinho de ser muito leve e ter muita bateria.
Ainda mais os M1 da vida é fantástico.
Agora, em casa, eu não sei, cara, em casa eu já sou o cara do desktop. Eu não uso notebook em casa. Notebook em casa, pra mim, cara, não funciona.
Hoje eu estou migrando do meu desktop, inclusive eu vendi ele ontem pra um inscrito, seguidor. Ele veio aqui buscar, inclusive, porque eu tô com um notebook tão forte assim, que ele tá me suprindo em tudo, desde jogar jogos mais pesados até editar, então eu não vi necessidade de ter um desktop. Mas eu uso muito computador pra vários usos, então assim, eu saí do Mac por isso, eu saí do iPhone também por isso. Ao mesmo tempo que eu entro no WhatsApp, entro no Instagram, eu abro meu emulador de PlayStation 2 aqui e jogo meu Underground 2 numa boa. Vai, Douglas.
Olha aí. Douglas.
Ah, tá. É porque eu tô falando que a gente tá falando sobre oportunidade de garimpo. Eu garimpei, que vai sair vlog também. Eu garimpei esse daqui, ó. Esse daqui é um notebook gamer que tá com preço em alta ainda, mas eu consegui com preço legal. Esse é um notebook gamer da Lenovo. É um Legion 5i com RTX 2060. Qual que foi a vantagem? Esse computador estava custando R$8.000, R$7.500, às vezes um pouquinho mais usado. Há 10 dias, a Lenovo lançou a versão dele nova, com Core i7 de 11ª geração, 12ª, mas com uma RTX melhor. O que que aconteceu? Quem é muito entusiasta, quis vender rápido dele para comprar novo. E eu dei sorte de achar um rapaz que era super entusiasta e já tinha comprado novo, que não mudou absolutamente quase nada, só a placa de vídeo, e estava vendendo o antigo. E comprei o computador assim, zero de uso, por tipo, se ele novo custa 8 mil e pouco, eu paguei R$6.400 nele. Eu acho que foi isso mesmo. É porque, na verdade, foi o meu amigo que pagou. E eu falei, cara...
RTX 2060 é uma placa, senhora placa de vídeo.
Muito bala. E, tipo assim, foi uma oportunidade. O computador tá tão novinho, deixa eu ver se vai dar pra vocês verem isso. Que ele tá com um paninho aqui de guardar, tá vendo?
Essa turma que usa esse tipo de computador é muito cuidadosa, cara.
Muito cuidadoso. E aí entra nesse público também, sabe? Você compra um Mac, você compra um computador gamer, um computador um pouco mais caro, cai na mão normalmente de pessoas que usam bem o produto com cuidado. Você tem ideia? Essa máquina tem 60 ciclos de bateria com um ano de uso. Então foi muito pouco usado fora da tomada.
Quem compra um produto desse sabe o que está comprando, né?
Sim, exatamente.
Ó, isso são... A gente pode chamar isso de algumas técnicas para você reduzir o risco de entrar numa roubada quando estiver comprando um equipamento seminovo. Porque isso também é uma outra coisa que muitas vezes enquadra errado as pessoas quando vai partir para esse tipo de mercado, né? Você não acha... Aí, Marcela, a gente podia testar isso, hein? Você acha que tem impacto, por exemplo, quando você fala usado e seminovo? Tipo
tem.
Assim... O cara, quando fala seminovo, não parece um negócio melhor, para um melhor negócio para fazer do que um usado?
Então, tem que rodar uma pesquisa para entender de fato, mas vou te dizer, tá? Assim, hoje a ideia de seminovo não é mais tão atenuante quanto já foi um dia.
Já foi mais mesmo.
Tem, inclusive, muita gente que debocha do termo seminovo, porque sabe que, na prática, ele é só uma tentativa de maquiar algo... Que,
não sei.
Entendeu? Às vezes seminovo é pior que usado, tá? Ele não pode ser mais mal interpretado que bem, enfim.
Eu acho que isso, esse termo é mais no questão do automóvel. Por exemplo, eu tinha uma Saveirinho 2017, que ela é um carro de 5 anos de idade. ela tinha 30 mil quilômetros. É um carro muito pouco rodado, mas era um carro usado. 5 anos rodando. Então tinha lá
seminovo.
Tinha. Não, nesse caso, no caso do carro, eu acho que é um carro usado. Mas então tinha marcas de uso. Quando eu vendi ela, tinha umas marquinhas, né? Porque eu parava na rua, o pessoal encostava. Aí eu peguei um outro carro que tem 1 ano de uso. E tem 22 mil quilômetros rodados. Ou seja, proporcionalmente rodou muito mais que minha Saveiro. Só que o carro tem 1 ano de uso. Ele é seminovo, tá na garantia, né? Tá com as revisões pagas e tal. Então eu acho que isso muda. Agora, para produto, eu sinceramente acho que tudo é usado mesmo.
Eu acho que quando o cara fala usado, usado para mim me remete a gasto.
Ah, pode ser.
E seminovo me remete a pouco usado. A pouco
conservado,
usado.
Né? Conservado.
É, bom, a ideia é basicamente essa, mas assim, o que, como esse termo já é muito usado e já foi meio que desconfigurado pelo mercado automobilístico, automotivo e tal, já é que nem vendedor, sabe? Assim, virou papo de vendedor.
É, isso
aí
é
uma
pouco.
Ideia do vendedor de imóvel, de automóvel daqueles estilo americanão, daquela garagem xixelenta. Cara, é basicamente a mesma coisa. Então...
Ô Marcelo, você acha que daria, por exemplo, para falar assim, que, por exemplo, eu seria um seminovo e o Matosinhos um cara usado?
Não, eu sou gasto.
Para nossa audiência entender. Para nossa audiência entender.
Sou gasto. Vamos de pergunta para mudar o rumo da prosa. Olha aí. Vamos lá. Garimpar o computador para você mesmo da manutenção é a mesma coisa que comprar carro? Lasanha? O que, que é carro lasanha, gente?
É que tem
Se
peça
Se der problema, de... você tem que dar manutenção e transcluir. O que, que é carro lasanha?
Ah, o pessoal chama de lasanha, porque lasanha é aquela mistura de massa, né? Mistura de um monte de trem. E carro lasanha é tipo isso. Você compra um carro com radiador de outro, não tem peça de algo que você coloca de outro.
Carro lasanha.
Eu acho que seria mais ou menos isso. Quem que perguntou foi o Anderson. Acho que seria mais ou menos isso.
O Anderson Silva aqui, ó. Pô, Anderson, muito bom esse termo. Vou incorporar no meu vocabulário. Carro lasanha...
O pior é que ele incorpora mesmo, gente.
É igual, eu tô fazendo um vídeo de um garimpo de um Mac que eu comprei que o cara derramou café. A placa-mãe foi pro saco. Eu abri ela, tá com muito curto nos resistores, é algo que é inviável trocar. E se eu trocar tudo, pode ser que tenha morrido mesmo. E aí eu comprei uma placa-mãe de outro MacBook, de outra cor, outro modelo, até um processador um pouquinho inferior, e eu vou colocar nesse, vamos ver se vai dar certo. Aí sim vai ser uma lasanha, Anderson. Esse vídeo, cara, vai demorar, mas vai sair. Se Deus, confia em Deus.
Agora, Gabriel, uma pergunta que eu tava querendo fazer é o seguinte, cara. Quando você tá fazendo os garimpos, você conseguiu identificar algum perfil do vendedor, de vendedores? Exemplo, é porque o cara tá ruim de grana? É porque ele pegou um computador ou um telefone na troca? Sei lá, ele comprou um carro e... Não, ele vendeu um carro e pegou um iMac na troca. Ou ficou quase igual, na verdade, né? Porque o carro e um iMac é quase a mesma coisa, o preço.
Eu sempre gosto de fazer perguntas. Eu sempre gosto de fazer muita pergunta do produto, entendeu? Perguntar, foi o único dono, tirou zero, tem nota fiscal, aí eu peço a nota fiscal e quando eu vou ver o produto, eu vejo se o serial da nota fiscal bate com o serial do produto, porque se não bater, não faz sentido, é nota fria. Entendeu? Você pode até verificar no site do governo lá, né? O site de nota fiscal, se a nota fiscal é válida ou não. E se o cara tá sempre respondendo as coisas de boa, eu falo, putz, não, aí esse computador é dele mesmo, ele mesmo deve estar vendendo. E eu acredito muito nas pessoas, sabe? Minha mãe até briga comigo falando que eu confio demais ainda nas pessoas. E às vezes eu tomo golpe por isso. Mas eu gosto sempre de confiar primeiro nas pessoas. Igual você me falou isso, às vezes o cara tá precisando de grana. Ano passado, não, 2020, eu toco violão, eu sou doido com um Takamine. Eu dei um pro meu pai de presente, só que meu pai fica na frescura dele lá. E eu sou o cara que eu tô tomando cerveja, eu deixo o violão no chão. Às vezes é foda, às vezes ele pode dar uma caída, mas eu não tenho frescura com equipamento. Eu uso sem capinha, sem nada, entendeu? E aí meu pai tá me implicando demais, falou assim, cara, vou comprar um Takamine pra mim. Só que novo era muito caro. Aí eu achei um rapaz que eu perguntei, cara, por que você tá vendendo violão? Ele falou assim, porque é o seguinte, porque eu toco em bar. Bar fechou. Ele tava vendendo os equipamentos. Ele me mandou um monte de foto. Tô vendendo pedaleiro, tô vendendo aquele. Cara, eu não tive nem coragem de chorar preço no violão. Fui lá e comprei o violão. Ele foi até, trouxe aqui no estúdio pra mim e tem o violão até hoje. Então eu sempre acredito, sabe? E eu sempre gosto de comprar quando tem nota fiscal, cara. Porque só se for um computador muito antigo, tipo um MacBook 2008, é difícil da pessoa ter nota fiscal, né? É igual um carro com no quarto dono. É difícil ter histórico das coisas num carro com segundo, terceiro, quarto dono, né? Aí eu vou mais no feeling mesmo.
Mas o perfil, então, é mais ou menos o pessoal que tá precisando de grana.
Não, é variado. Notebook gamer, normalmente, é a pessoa que às vezes quer fazer upgrade de máquina, igual foi desse rapaz aqui, né? Ele quer, comprou um mais novo e quer fazer upgrade. MacBook é muito isso, cara. Quando lançou o MacBook com o chip M1, o que apareceu no mercado de vendendo o MacBook Intel não foi brincadeira. E o que está desvalorizando o MacBook Intel, então, se às vezes você comprar um MacBook Intel, você vai pagar mais barato. E também tem isso, né? O cara tá precisando de grana, tá precisando, né? Às vezes por um problema, infelizmente, ele tá tendo que vender o computador, aí ele vende mais barato.
O Gabriel, a gente já tá chegando aqui no nosso limite de tempo da live, mas eu queria propor uma coisa pra você, que é o nosso costume aqui. Geralmente, a gente faz aqui, a gente tem um momento react, que a gente coloca pro convidado se constranger um pouco.
Passa vergonha.
Se constranger um pouco com o público, mas não é o caso, claro que não. Mas eu preparei rápido aqui dois reacts de produtos que estão sendo anunciados na LX. Porque a ideia é o quê? É para você reagir a esses produtos. Para, por exemplo, a Marcela aprender como que se faz um bom garimpo. Tipo, o que, que você vai observar? O que, que você já filtra nesse início? Tipo, ó, bati o olho no anúncio. O que, que eu olho primeiro para ver se é roubada, se não é, se eu... Porque tem aquela história, antes de você começar a conversar com o cara e perguntar, você faz um filtro ali no que o cara tá anunciando e tal. Uau. Então eu separei aqui, ó, dois produtos na OLX que eu vou compartilhar contigo aí pra você mandar o react. A galera que tá acompanhando, gente, daqui a pouco eu passo as perguntas pro Gabriel. Deixa eu só compartilhar aqui, ó, pra ele fazer o react pra gente. Vamos lá, primeiro produto, olha aí, MacBook Pro MIDI 2010. Tá com uma carinha meio sambada. Deixa eu dar um zoom aqui pra melhorar pra turma. Tá com uma carinha meio sambada, hein, Gabriel? Vou passar as fotos
esse
aqui.
Não é, esse não é seminovo, não. Esse é usadaço.
Enquanto você avalia, ó, não quero te fazer precipitar. Deixa eu colocar isso aqui, ó.
É, primeiro aqui. Que você já nem mandaria nenhuma canelada, porque um Mac desse, hoje em dia, não vale R$800. Entendeu?
Aí, ó.
Mesmo pronto, que esteja já... com o SSD. E
na eu IFIP, falo pela IFIP, você já tirou ele de...
Já tirei. Esse daí tá inflacionado demais. Pela IFIP já... Por quê? Mas antigamente esse computador valia. Muita gente começou a questionar. Pô, Gabriel, você fez um vídeo há um ano e meio atrás que você falou que esse computador ainda valia. O problema todo foi o M1. Quando a Apple lançou o M1, infelizmente a Intel só foi caindo por água abaixo. E nem os patches funcionam muito bem hoje em dia. Então... é um computador mais para acessar e-mail e rodar o Windows nele vai ser melhor, infelizmente.
Você sabe, então, entendi, eu não tinha pensado nisso, cara. O sistema operacional agora ficou ruim porque ele foi preparado para uma outra arquitetura de processamento, né?
É, e aí, por exemplo, esse daí é o High Sierra. E a Apple, cara, é foda nesse sentido, porque o High Sierra é um sistema com 4 anos atrás. Você pega o Windows 8, que é um sistema de 4 anos atrás, ou o Windows 7, cara, ainda tem programa para ele, rodando, atualizado. O sistema não tá mais atualizado, mas esse carinha não. Então, às vezes, muita gente compra e fala, pô, mas o Teams não tá funcionando. Pô, mas o Zoom não tá funcionando. Porque, infelizmente, eles
já foram. Era.
É.
A retrocompatibilidade do Windows é melhor, né, Gabriel?
Ah, é muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Mano. Microsoft, com isso, é fantástico. Tanto é que você vê um Xbox Series X hoje, lançamento, rodando um jogo de Xbox One.
É. O Gabriel, o Matosinho me contou que outro dia ele achou um disquete de 5 e 1 quarto na casa dele. Ele rodou. Pra ver, ele rodou um TXT.
É.
Ele me contou isso aí.
Tinha salvo nele metade de uma planilha de Excel. Vamos pro segundo, então.
É isso aí.
Vamos pro segundo, ó. Olha aí. Putz. PlayStation 1 na coberta. Tá na coberta
aí,
o anúncio.
Aí
lá,
já entra. Isso aí o cara tirou. Tá recente. Tava frio. Ele colocou na coberta de lã.
Tá na coberta. Ô, Gabriel, você lembra desses videogames que só funcionavam em pé, não?
Você dessa deitava, época? Na verdade, era deitado. É porque o leitor dele, como que é? Não é de cerâmica, não. O leitor dele usa um tipo de material lá que se desgastava e não lia direito. Você virava ele de cabeça para baixo ou colocava um pezinho em cima e aí ele lia. É.
Eu comecei entra a dobrar.
Já, entra já
no livro. Isso aí, ô, Gabriel, isso aí é evolução de soprar o cartucho?
Não, esse
é já não é o controle original, porque esse é do PS1, né, o branquinho. Mas assim, cara, isso já entra no quesito colecionador, né? Igual esse Play 3, esse PlayStation 3 aqui. Sabe quanto que eu comprei esse PlayStation 3? Na época que ninguém sabia que dava pra arrumar ele, eu paguei R$100 nele. Esse é um Play 3 raríssimo, porque, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nossa, ele é pesado pra caramba. Cara, ele é muito pesado. Ele tem leitor de cartão e 4 USBs.
Ah, isso daqui. Tazão.
Isso daqui é um computador. Na época que ele foi lançado, a Sony vendia um CD com Linux que o pessoal usava. Por que, que ele tem 4 USBs? Pra ligar um teclado e um mouse e ainda ter 2 pra carregar os controles. Então, ele era retrocompatível com o PlayStation 2. Tem um PlayStation 2 aqui dentro. O problema é que esses videogames são muito problemáticos. Eu paguei R$100. Hoje em dia, um desse funcionando vale R$1.500, entendeu? Porque muito o pessoal bom. Viu que depois que você troca os capacitores dele, ele nunca mais é problema. E aí foi o quê? Valorizou. Mesma coisa dos Game Boys. Cara, Game Boy hoje tá custando R$500. Um Game Boyzinho. E com a tela ruim ainda.
Qual, Gabriel? Qual deles?
O Advance SP da vida. Um Advance
é,
da vida.
R$500?
Tá valendo ainda.
Caramba,
hein? Pô, tem memory card, cara.
E por isso que eu faço esses vídeos de restauração. Eu falo assim, cara, se você tem um Game Boy aí parado, arruma ele. Tira da gaveta, compra a peça do AliExpress, custa R$80, R$100 e pronto. Entendeu?
Maravilha.
Olha só, eu comprei, ó, ele tinha passado por uma assistência. Tá vendo um stickzinho aqui de assistência lá? O número de série desse PlayStation 3 na época foi 71940. Então o antigo dono tentou arrumar e provavelmente não conseguiu. Aí esse daqui eu troquei um capacitor só, tem que trocar mais 4. Ele tá funcionando.
Meu Deus.
Tipo, o antigo dono era eu, né?
O maior importador de capacitor do Brasil, Gabriel.
Uma pergunta que eu já quis até te fazer, eu sempre esqueci de te mandar mensagem. Cara, seguinte, as pessoas imagino que devem te retornar, mandar direct, e-mail, comentar no próprio vídeo, que conseguiu fazer exatamente o que você fez o tutorial, né? Elaborou o tutorial. Como é que, assim, muita gente consegue fazer isso?
Muita gente.
Tô falando assim, claro que trocar um HD e colocar um SSD pra melhorar o notebook, que dá uma melhora real e tal,
sim,
é uma coisa um pouco mais simples. Mas uma troca de um... Igual você fez uma restauração de Game Boy, tirando toda a carcaça, SSD, bateria e tal, é um pouco mais complexo, né?
Eu sempre tento, é porque é o seguinte, ô Pitiliano, eu sempre gosto de pensar no vídeo ser o mais didático possível para ensinar, entendeu? A ensinar a pessoa. Igual, o Game Boy mesmo tem uma parte que é solda. Então, ao invés de falar assim, galera, agora a gente vai soldar, eu falo assim, essa parte é opcional. Se você quiser tiver controle do brilho, você pode soldar, liga aqui, eu mostro que é muito simples. Por que que eu falo isso? Porque se eu falo, galera, agora a gente vai soldar, a pessoa que às vezes não entende nada de solda já desiste, já fecha o vídeo, já nem compra a peça, deixa o videogame guardado na gaveta. Quando eu falo, galera, essa parte agora é opcional e eu ensino devagarinho, muita gente consegue, cara. Os do Game Boy e principalmente os de Mac, quando eu compro um Mac com algum defeito estragado, o pessoal fala, caramba, era só fazer isso, era só trocar um cabo flat do HD e tal. Muita gente fala. Tem algumas pessoas que passam dificuldade, algumas pessoas que descobrem outros problemas depois, mas a grande maioria, quando tenta, consegue. Isso assim. Pelos comentários eu vejo, pelo feedback do pessoal. E isso eu acho massa mesmo.
Viu, Marcela? É possível, Marcela.
Você consegue, Marcela. A gente acredita em você.
Não, super é possível. Então, eu não tenho a menor dúvida. E eu, de verdade, tá, Gabriel? Vou te fazer uma confissão aqui. Eu sou muito ruim para essas coisas. Quando eu vi os seus vídeos, falei, gente, deve dar para tentar. Tô rasgando dinheiro. Porque eu vendo os meus... Assim, eu sou... Eu, literalmente, tá? Eu sou a sua fornecedora. Porque pra mim é bem um tiltinho. Eu digo, não me serve
mais. Ô, Matosinho, acho que nós temos um mercado aí pra explorar, hein?
Mas, ô, Marcelo, eu penso justamente nisso. De não...
Mas quando eu via você fazendo, eu falei, cara, deve dar.
Deve dar, é ótimo. Não, dá, Marcelo.
Dá, Marcela.
Dá, Marcela. Tá bom. Vai dar, gente. Vai dar. Mas tem uma parada que eu acho que até a questão da ciência comportamental explica, que é, chega um momento em que você, assim, parece distante, sabe? Assim, não é alcançável. Matosinhos, me ajuda a lembrar aí como é que eu tô ruim de...
Como assim, que é distante?
É porque
excesso de confiança. Excesso de confiança.
Não, é o oposto. É tipo o do avestruz, não, que também não é o do avestruz. Enfim, eu vou lembrar e falo. Mas é que assim, é quase como se eu dissesse o seguinte, não é pra mim, sabe? Não cabe pra mim, não, eu não vou chegar, eu nunca vou conseguir atingir. É, por mais didático que seja, é como se na largada eu já dissesse, tá, não vai rolar. E é uma questão que é cultural, eu preciso testar.
Sim, sim. Você tem que se arriscar mais.
Sim.
É isso, como é que eu tomo risco e digo, vou testar? Qual é? E aí, uma dica que você pode deixar para mim e talvez para outras pessoas que, como eu, são fornecedoras desse mercado, que queimou um negocinho, você vende, acabou-se. Qual é o básico, assim? Por onde você começaria? O que você diria, assim, ó, começa trocando o botão do teclado, sabe?
Comprar um conjunto de chaves.
É isso sim, mas assim, eu acho que não tem como começar. Igual eu sempre falo nos meus vídeos de garimpo, igual principalmente os de Game Boy, se o negócio já tá estragado, já tá parado dentro da gaveta, o que, que você vai perder tentando desmontar ele?
Nada.
Entendeu? Nada. Já tá parado, já tá estragado.
Então, aí o que eu faço é, eu vendo por mixaria e, tipo, tá parado. Vendo por mixaria, junto um monte de mixaria e compro uma coisa que quero. Aí você que consegue consertar o bagulho, começa lá a ganhar um monte de dinheiro. Porque eu
aí ela vende quatro coisas de 100 reais e o Gabriel transforma em 5 mil.
É isso, entendeu?
Mas se isso te fez bem, beleza, entendeu? Vai ter outra pessoa que gosta, mas eu gosto muito de pensar isso. Já tá estragado. Igual eu comprei o MacBook e o cara derramou café. Cara, já não tem como a placa. Já aceitei, a placa não vai ter volta. Já gastei 5 mil reais no MacBook que eu paguei usado nele. Vou comprar a placa-mãe. O que eu vou perder? Já gastei 5 mil reais. Se eu for vender ele por causa da tela, o pessoal vai me dar 1000 conto nele, entendeu? Então, assim, eu gosto de pensar essas coisas pra me dar meu start, saca? E é assim que eu arrisco. Eu já estraguei muita coisa tentando arrumar. O iPhone que vai sair o vídeo amanhã é uma delas, que não deu certo.
Eu tô nessa aí. Quando já tá estragado, eu crio coragem. Tipo assim, eu sou da turma de, tipo, tiririca. Pior que tá, não fica, entendeu? Já tá estragado mesmo. Então eu testo. Se eu conseguir, eu tô no lucro. Esse final de semana, aqui em casa, eu estou programado pra trocar luminárias. Cara, é impressionante. Assim, tem coisas. E aí, só pra gente ir caminhando pro final, Marcela, o novo mundo é o mundo onde é difícil você encontrar pessoas que façam determinados trabalhos, cara. Tipo, trocar luminária. É. Tipo, dar manutenção em computador. Né, consertar iPhone. Então, tipo assim, esse final de semana vai ser o final de semana da troca de luminária. Eu já me programei. No sábado, vou levantar cedo, vou até uma elétrica, vou comprar as luminárias. E vou tentar trocar. Depois eu conto como foi a
queremos
tragédia.
Fotos, queremos fotos.
Vou fazer vídeo.
Faz um vlog.
Gente, Mamatozinho, nesse sentido, eu preciso fazer uma autodefesa aqui, tá? Me pede pra trocar 20 luminárias e reformar 40 armários. Eu faço com o pé nas costas. Mas não me pede pra tirar um botão de um device. Dá ruim pra mim.
É tecnologia, né, Marcelo?
E aí eu não sei se é porque eu acho que é literal, é uma crença de que eu...
Crenças limitantes.
Não é pra mim, sabe?
Pare com isso. Não... Muito bom.
Ai, uma câmera deu uma trincada ali numa camadinha de uma lente. Eu falo, vende a lente, vende a câmera. Não é pra mim. Eu faço, gente, armário, obra, tudo. Mas não me pede pra mexer em dispositivo.
Aguardem o meu vídeo de troca de luminárias. Enquanto isso, pra gente não tomar tanto tempo assim do Gabriel, tá na hora da gente fazer um pouco daquele nosso momento de reflexão final aqui, com as considerações finais. Estão passando. Cara, já estamos 1h22. Gabriel, obrigado demais por segurar tanto tempo aqui com a gente, né? E vamos caminhando já pro nosso final. A audiência que tá aí já sabe, a gente tem o costume de, ao final, fazer as considerações finais. Antes de mais nada, eu queria reforçar aqui os agradecimentos ao Gabriel por ter topado de participar aqui do nosso pequeno hospício, que é esse podcast. Agradecer ele pela participação, pelas dicas, pelos toques, e também dar os parabéns pelo canal, que realmente, cara, é muito bom, não só porque ensina, mas como bem disse a Marcela, acaba motivando as pessoas também a se arriscar.
E é o que eu quero, cara. É isso que eu quero, sabe? As pessoas reformarem as coisas delas, ou ver transformar o lixo no luxo, né? Ver algo que tá parado, ou às vezes até comprar algo usado, né? Tirando mais lixo ainda da lixo eletrônico, né? Das coisas.
É isso aí. Baixar um pouco a expectativa, né? Em relação a essa história de tudo novo e tal. A gente não precisa muito disso.
E olha que eu vivo de um canal de tecnologia, né? Exato. Às vezes eu devia estar defendendo que, na verdade, tira seu iPhone antigo e compra um novo, saca? Eu ainda tenho que fazer isso, eu tenho que mostrar lançamentos, né? Eu tenho que mostrar lançamentos igual eu peguei para fazer o vídeo da GoPro nova. mas nem por isso é antiga. Eu quero falar, galera, mas quem tem a 8, quem tem a 9, não precisa tanto, sacou?
É a Hero 10 essa aí?
Essa é a Hero 10, é.
Opa, é, quando sair o review, você me marca lá. É,
mas olha o que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu acho ela aqui.
E cara, essa aí, eu tô, tá na minha, no meu top da minha lista, essa câmera.
Essa daqui filmou eu estragando meu ombro, eu tenho um ombro muito fodido, quem me conhece, essa daqui é uma Hero 3, dá pra ver até ela
suja. Hero 3, de terra, essa aí.
Essa eu não vendo porque, de fato, eu caí com ela, então eu tenho um carinho, uma memória afetiva ruim com ela, que funciona ainda,
a minha ainda, não tá acho. Aqui, não, a minha tá aqui, ó. Eu tenho uma Hero 7.
Aí, ó.
Já Hero 7. Mais nova, mas aqui não. Mas aqui, cara, GoPro é um negócio... só dar um depoimento, cara, sem puxar saco da GoPro, mas quando eu achei que não tinha mais nada pros caras colocarem na máquina, eles lançaram o visor na frente. Cara, impressionante.
É, mas eles lançaram o visor na frente foi por causa disso daqui, ó. Essa daqui é a da DJI, que é a que faz drone. Eles tentaram fazer uma câmera de ação, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ela vira o visor, tá vendo?
Ah, tá vendo aqui? Louco, hein?
E aí dominou muito o mercado, isso foi em 2018, por causa disso. Aí a GoPro colocou depois.
Maravilha.
Já
olha,
filmou
aí,
umas das minhas também.
Eu não sabia dessa informação.
Ô Gabriel, como anda das suas considerações finais de nós, eu queria te perguntar agora. Você restaura também vitrola?
Ih,
já pensou?
Ó, vai arrumar um job, hein?
Isso daí é algo igual a Marcela falou de levar para alguém. Deixa eu abrir meu Google Fotos aqui só para mostrar para vocês. É porque eu sou colecionador de vinil. Né? E aí eu comprei destruído.
Nós somos. Um
som. Olha só, isso daqui eu comprei esse som aqui, ó. Tá vendo? Eu comprei ele por R$300, é algo que o pessoal vende a 1.500, 2.000, destruído de um cara que ganhou e tal, destruído, destruidaço. E eu consegui arrumar o receiver dele, que tava com os capacitores queimados, só que o resto eu não consegui. Aí eu mandei, achei, e isso é difícil, achei um cara que é artesão aqui em Belo Horizonte, que fez pra mim a parte elétrica inteira dele. Mandei numa marcenaria, pedi para um amigo meu fazer o projeto, ele fez o projeto com a medida original e eu restaurei. Foi um projeto que demorou um ano e 2 meses para sair, mas saiu.
É gradiente?
É um gradiente, é um System 105.
É isso aí.
E toca demais. Minha mãe antes tinha brigado, que eu coloquei no meio da sala, mas hoje ela acha bonito o som.
Restaurou, né? Ficou novo, né?
Não, ficou lindo, cara. Tá lindo. É isso aí. Eu não vendo por nada, tem coisa que eu não vendo por nada.
Muito bom. Bom, então, com essa foto espetacular de um gradiente de 1800...
Não sei se esse é 89 ou 90. Eu tenho que conferir, mas
já escutei muita música nesses gradientes, Marcela.
O Quintiliano vai conhecer. Semana passada eu garimpei, que eu custei a chamar garimpei, um vinil do Belchior.
Sensacional.
Aquele anuncia... É a alucinação, né? A alucinação, que é a cara dele gigante, assim, raríssimo de achar em bom estado. Eu achei um e comprei lá no Edifício Maleta. E tomei uma cerveja depois, porque eu não sou de ferro, né? Lógico.
Ah, maravilha.
Você está ouvindo o Geekonomics Podcast. Economia comportamental para usar.
Vamos, gente. Considerações finais, tá? Vamos lá, gente. Considerações finais. Vou começar por ela, que chegou atrasado, mas que tem preferência. Senhorita Marcela.
Ai, gente, desculpe o atraso. Tive problemas nos meus equipamentos. Acabei entrando pelo celular. Queria te agradecer demais, dizer que foi um prazer enorme estar aqui. Vou repensar minha postura. Sou dessas que o menor sinal de um pequeno defeito, eu desisto do dispositivo. Vou assistir mais, Gabriel. Vou te procurar lá para te mandar uma mensagem, pedir uma dica.
Pode deixar.
Mas obrigada, de fato, foi muito bom ter essa troca com vocês, porque eu nunca pensei que pudesse ser para mim. Vou catar aí os conceitos, depois, Matosinhos, mando para vocês, para lembrar aí as questões de quais são os padrões, mas é isso, assim, preciso me livrar dessa crença, porque tá ruim para mim, tô gastando mais do que devia num mercado que pode ser rentável.
É verdade, não, eu que agradeço o convite mais uma vez.
Maravilha. Quintiliano, vou deixar o Gabriel por último, porque eu quero que ele fale um pouco mais do canal. Mas, Quintiliano, suas considerações finais. Breve relato.
Sempre um breve relato. Sempre. Gabriel, obrigadão, cara, pela disponibilidade aí. É muito bacana o seu canal. Então, assim, é um nicho diferente, cara. E eu acho que é o negócio que é legal, que eu comentei com o pessoal, é esse ponto de não só falar do novo, tal, você fala também, o que é super legal, mas essas restaurações são muito diferentes, é uma coisa muito legal e que motiva as pessoas, né? Eu, algumas coisas eu já peguei umas dicas com você para dar um jeito nos meus equipamentos aqui. Eu já sempre gostei dessa parte, para pegar umas dicas ali para poder aprender. Foi sempre bem legal. E o que você fala no início do vídeo, que eu faço sempre. Abro a cerveja e tal, sempre abro.
Massa, legal.
Você falou, eu, assim, essas coisas eu não costumo fugir, não.
Maravilha.
Massa, muito obrigado, Quintiliano, pelo convite. Desculpa mais uma vez, eu tô vendo o chat aqui. A gente começou a conversar em janeiro, cara. Isso, essa conversa só saiu agora. Mas, assim, não foi nada não querendo, porque quando eu sou muito direto. Se eu falar, velho, não dá, eu acho que não tem foco, eu falo. Mas eu nunca fiz isso, não. Sempre que me chamaram, eu fui. Mas é isso.
O importante é estar aqui, né?
É.
Demora, mas chega. Então, bom, e aí, para finalizar, eu queria de novo agradecer o Gabriel. Deixar agora aqui uns minutos para ele fazer as considerações finais, fazer o jabá que quiser, microfone liberado. Né? E dizer que a gente está aqui de portas abertas. Recomendo, vai estar aqui na descrição do episódio o canal do Gabriel, para você que está aí interessado em bons negócios, né? Porque, cara, né? É aquela história, você tá de bobeira, olhou precisando de alguma coisa, dá uma passadinha antes na OLX, o que que custa? Dá uma passadinha no mercado de usado, dá uma pesquisada. Você vai se surpreender com a quantidade de coisas boas que você pode comprar e se seguir o perfil do Gabriel aí com algumas dicas e tal, entendendo. A gente fez aqui um breve react, né? Se você ficar ligado aí, você ainda vai ter ainda, vamos dizer assim, você vai ainda potencializar a chance de você se dar bem nesse tipo de negócio. Então, de novo, Gabriel, obrigado demais. O microfone é todo seu, cara, com as suas considerações finais aí. Se quiser fazer jabá, fica à vontade.
Beijo pra mãe.
Agradecer primeiro o pessoal, todos os inscritos, meus familiares que entraram aí, que foi de última hora. O Quintiliano falou que vai ser ao vivo. Eu falei, não, vou tentar divulgar então. Se eu soubesse às vezes mais cedo que ia ser mesmo ao vivo, que vocês iam tentar, né? Eu divulgaria mais cedo pra ver se o pessoal entrasse mais, porque eu gosto muito disso, cara, de trocar ideia com a galera, de responder dúvidas, de essas brincadeiras. Agradecer mais uma vez o convite de vocês, pedir desculpa mais uma vez pela demora pra gente se encontrar. E quando vocês quiserem me chamar, vai ser um papo muito legal, tem muita coisa pra gente conversar ainda, eu tenho certeza disso.
Maravilha, tá fechado então. Ó, aqui ó, tem uma galera aqui agradecendo um pouquinho a audiência, a Vitória tá sempre com a gente aí. Obrigado, Vitória, pela audiência. Teve aqui também Douglas. O Douglas, a gente tinha que ter chamado ele pra conversa, porque ele foi o idealizador da nossa startup, que é a iFip.
Exatamente, exatamente. Estamos
aqui, esperem que a partir...
Que vem a iFip.
Que vem a iFip.
O Douglas quer ser sócio aí, ô Gabriel, olha aí.
O Douglas já está, assim, tipo, ele já diz que tem capital para investir. Talvez o nosso...
Ele mandou só para a gente aqui, que ele tem capital aqui para poder começar, hein?
Ah, legal. Vou.
Talvez o nosso MVP seja algo mais do que uma simples planilha do spreadsheets do Google, hein? Quem sabe?
Legal, hein? Quem sabe?
Muito bom. Então, obrigado a todo mundo que chegou por aqui, que passou por aqui, todo mundo que comentou. Infelizmente, foram muitos comentários, a gente não consegue passar todos, mas oportunamente a gente vai fazer uma curadoria ali também no final do vídeo. E aí a gente dá os devidos créditos no próximo episódio desse Geekonomics Podcast. A gente vai finalizando aqui. Lembrando você que está escutando, que você ainda continua podendo escutar o Geekonomics Podcast nos nossos feeds normais. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. É óbvio que o ao vivo vai sair primeiro. Então, no YouTube agora, você assiste primeiro. Mas não é muito primeiro. Logo depois de terminar esse episódio, eu já vou pegar aqui, já vou baixar o áudio, fazer um pequeno tratamento nele e subir já para o nosso feed, para que você possa escutar normalmente aí, como de costume, o nosso podcast nos players e agregadores de podcast da sua preferência. Lembrando também que você pode escutar esse podcast também direto no nosso site, geekonomics.com.br, aonde agora a gente tem duas modalidades, né? Se você quiser participar da conversa, você pode chegar ao vivo aqui, mandar sua pergunta e participar, como muitos fizeram, ou então, se você quiser participar mesmo pós o ao vivo, você pode entrar lá no site, deixar seu comentário, fazer sua questão, que no próximo podcast a gente traz ela aqui, lê, discute e você acaba participando junto com a gente também de alguma maneira. Então, pessoal, com esse recadinho, eu vou finalizando aqui mais um Geekonomics Podcast, agradecendo todo mundo pela audiência, ao Gabriel pela presença e essa valeu, turma pessoal. Boa que apareceu aqui no chat, inclusive nos dando oportunidades de negócio, né? A gente saiu daqui com umas duas startups hoje aqui dessa live. o canal do Quintiliano de comida de boteco e o iFip, que é a nossa tabela de tecnologia aí, de referência.
Eu nas férias eu vou pensar nessa ideia, pensar numa maneira. E com o Douglas.
Opa, pode chamar a gente que a gente tá junto nisso aí. E o Douglas beleza. Também, com certeza, já tá aí. Galera, então é isso. Vou finalizando a live aqui. Um abraço para todo mundo. Até a próxima semana com mais um Geekonomics Podcast. Tchau.
Este Geekonomics Podcast terminou, mas em breve lançaremos outro. Para ficar sabendo em primeira mão, siga no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou qualquer outra plataforma de podcast. Até a próxima.
Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.